Mais um bloco informativo na Hertz com o Vítor Melenas. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Proder financia em Pai de Avis, no Conselho de Tomar, projeto de transformação e armazenamento de mel. Começa já na próxima segunda-feira o 9º Festival de Percussão, o Tomarimbando, realizado pela Gualda em Paz. PSP garante que foram atingidos os objetivos propostos para a segurança da festa dos tabuleiros.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Damos-lhe agora a conhecer as previsões do estado do tempo para hoje, quinta-feira, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de nubosidade no litoral norte e centro, até o fim da manhã na região sul. Vento em geral fraco, superando moderado no litoral e também nas terras altas, a partir do final da tarde. Pequena descida da temperatura nas regiões do interior norte e centro e subida no litoral centro e sul. Máximas de 22 graus para o Porto, 27 para Leiria, 30 para Coimbra, 32 para a Guarda e Tomar, 33 para Santarém, Lisboa e Faro, 38 para Castelo Branco e 39 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Referir que está a nascer em Pai de Avis, na União de Freguesias Serra Junceira, no Conselho de Tomar, um projeto de transformação e armazenamento do mel com base em 350 colmeias e uma produção anual estimada em mais de 6 toneladas. O projeto na área da apicultura, que vai resultar na criação de vários postos de trabalho, resulta de uma candidatura a fundos comunitários do Proder. Ricardo Marcos é o jovem empresário apicultor por detrás do projeto, que valoriza assim uma atividade com grande potencial de crescimento no Conselho de Tomar.
Eu tenho um projeto Proder, não é, de financiamento europeu na área da apicultura, de 350 colmeias, portanto, que representa uma produção, pode representar de 6, 7 toneladas ou mais, e pólen e outros produtos. E estamos a investir mesmo no Conselho de Tomar, estamos a construir instalações em Pai de Avis, em Tomar, para o processamento e armazenamento do mel. E pronto, é um projeto que pessoalmente, obviamente, tem uma grande importância e, à luz, se calhar, de um ambiente económico de retração, pronto, eu no fundo estou em expansão, portanto, estou a contrariar a maré e a tentar criar valor e postos de trabalho e riqueza para mim e para a região também, não é? A apicultura tem esse interesse, realmente as abelhas produzem uma série de produtos altamente valorizados. O mel é o produto menos valorizado da apicultura, embora seja o mais abundante, não é? Mas é o menos valorizado, e se nós investirmos e soubermos investir noutros produtos como o pólen, o própolis, a fazer enxames. Neste momento está bastante valorizado o enxame, portanto podemos criar abelhas, podemos criar especificamente rainhas, que também têm um bom valor no mercado. Podemos até extrair veneno de abelha, que tem um valor muito alto no negócio das farmacêuticas, por exemplo, e cada vez mais se usa o veneno de abelha como terapêutica para todo o tipo de terapias de saúde. Portanto, a apicultura realmente é um mundo muito rico, com as oscilações do mercado. Num ano em que o mel é muito mal pago, podemos sempre investir noutros produtos, não é? A ver se valorizamos mais o nosso negócio, como o própolis e o pólen, e portanto tem muito interesse.
Questionado pela ERTE sobre a importância da recente criação da marca Flor Mel dos Tabuleiros, Ricardo Marques, que está também na direção da Associação de Apicultores do Centro, referia que esta vai valorizar em muito o mel da região face a concorrentes como a China, que está a colocar no mercado nacional mel de baixa qualidade.
Criar uma marca é muito importante para valorizar o mel. Isso é das coisas mais importantes, é valorizar o mel, porque vender o mel a granel é perder muito valor. Porquê? Porque o mel não é todo igual, e há mel, há meios muito melhores que outros meios, principalmente agora que há tanto mel de outros países, nomeadamente da China, a entrar no mercado nacional e que tem muito menos valor e é muito mais barato. E nós temos mesmo que nos distinguir desses meios de menor qualidade e, portanto, criar uma marca que representa esta região, que representa a nossa flora, a nossa abelha, os nossos apicultores, não só é um motivo de orgulho, como também é muito importante realmente para valorizar o mel. E, portanto, e valorizar não é só em termos económicos, é claro que em termos económicos é muito importante, mas realmente distinguir o mel como um produto de excelência, porque o mel que se faz nesta região é realmente um produto de extrema qualidade. Não se pode dizer, duvido que alguém possa dizer que há algum mel que melhor do que este, pode ser igual, mas melhor não. E pronto, realmente realçar características únicas do mel, porque realmente não se faz nenhum mel com estas características, e conseguimos criar um catálogo de produtos bastante rico. Conseguimos criar 5 variedades de meis e portanto acho que temos um catálogo muito importante. Estamos muito, com muito orgulho desta marca, e pronto, e agora é preciso é promovê-la e pô-la aí no mercado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Durante a festa dos tabuleiros, houve lugar à presença de inspectores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica em Tomar. Até aqui pode constatar-se tudo como normal, só que houve também registo para a presença de pessoas que se fizeram passar por inspectores da ASAI e poderão ter ludibriado dezenas de comerciantes que, ainda hoje, porventura, não se aperceberam que podem ter caído no conto do vigário. Refira-se que a autarquia colocou alguns fiscais na rua durante estes dias e não chegou qualquer queixa nesse sentido aos funcionários municipais. No fim de semana, por sua vez, isto é um facto, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica esteve mesmo em Tomar, à altura em que visitou inúmeros estabelecimentos, nomeadamente aqueles que estão ligados à restauração. A ERS sabe que alguns desses espaços tiveram mesmo que fechar portas por algum tempo e terá havido registo para multas de milhares de euros. Aliás, a fiscalização poderá ter surgido na sequência de algumas denúncias que chegaram à ASAI nos dias anteriores, na maior parte dos casos relativos aos preços praticados por alguns desses estabelecimentos. Essa inflação é legal, refira-se, desde que esteja visível na tabela de preços exposta ao público. E houve casos em que alguns comerciantes se esqueceram de atualizar a referida tabela. Ainda nestas ações de fiscalização, a autoridade procurou também por pessoas que estivessem a laborar no fim de semana sem qualquer vínculo e nem seguro de trabalho. As condições de higiene relativamente à confecção de alimentos também foram tidas em consideração.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Durante a festa dos tabuleiros, nomeadamente no grande cortejo do último domingo, foi visível a significativa presença de elementos afetos à Polícia de Segurança Pública. Perante a visita de centenas de milhares de pessoas a Tomar, o reforço de meios era condição essencial para garantir que tudo corria pelo melhor, não só ao nível da prevenção da criminalidade, como também na circulação automóvel e de peões, sem esquecer outros aspectos relacionados com o evento propriamente dito. O balanço do trabalho da PSP é muito positivo, ainda que haja registro para algumas ocorrências, nomeadamente ao nível do furto de interior de viaturas. Em jeito de análise ao que foi feito, o comissário Jorge Soares, responsável máximo pela Divisão Policial de Tomar, sublinhou para a ERTS que os objetivos principais para esta operação de segurança à festa foram cumpridos.
Tínhamos aqui alguns objetivos que eram cruciais para o sucesso do evento naquilo que diz respeito ao trabalho da Polícia de Segurança Pública, sendo que um deles era termos livre os percursos dos diversos cortejos que se foram fazendo ao longo das festas. É claro que, com a principal incidência e preocupação, no dia do cortejo, principal, tanto no dia 12. Com a colaboração dos visitantes, dos tomarenses, enfim, todas as entidades envolvidas, tivemos sempre facilidade em realizar os proteios, portanto os percursos foram sempre estando acautelados e livres para a circulação de todos os intervenientes nos desfiles. Outro grande objetivo era permitirmos que a comunidade participasse efetivamente na festa. Para isso desenvolvemos uma série de princípios, de conceitos, de modo a que as pessoas de facto se aproximassem o mais possível da festa. E isso acabou por dar excelentes resultados, de modo que estes dois grandes objetivos, que eram, quiçá, os principais, foram, da nossa parte, plenamente atingidos.
Quanto à criminalidade propriamente dita, registro então para o furto de alguns bens e documentos que ficaram dentro de viaturas. A ocasião faz o ladrão, como diz o povo.
Temos aqui, pois, algumas questões que são desagradáveis para quem é vítima delas. Foram cerca de 6 furtos de interior de viaturas, com alguns objetos que estavam à vista e abandonados no seu interior, e que os amigos do alheio fizeram questão de abrir as viaturas e retirar esses bens e alguns documentos. Em termos de criminalidade violenta e grave, não há registro de nenhuma situação. Então, houve, depois, algumas pessoas houve alguns perdidos, algumas pessoas que se perderam do grupo. Houve um senhor que ficou cá e depois, no mesmo dia seguinte, quando se arranjaram, portanto, através dos bombeiros e depois de uma agência de viagens, arranjou-se transporte e depois, no dia seguinte, foi a passear mais um bocado e acabou por voltar a ficar. Só na terça-feira é que finalmente o senhor, depois de 2 noites alojado fora de casa, regressou e penso terá chegado ao seu destino, que seria ali na zona de Évora, salvo no Landroa. Pode haver ainda uma outra situação que poderá ainda surgir, que as pessoas nem sempre vão logo no dia seguinte ou no próprio dia denunciar aquilo que lhes aconteceu, até porque temos essa possibilidade. Portanto, daqui para mais alguns dias poderemos aferir objetivamente todas as ocorrências que foram registadas neste grande evento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fica também aqui informação que muitos terão constatado há momentos, um corte geral de energia em Tomar. A reposição da energia aconteceu 5 minutos depois. Quanto às causas, ainda não foi possível à redação da Hertz apurar por que motivos então se verificou esse mesmo corte. Já estão reparados os semáforos limitadores de velocidade de Valdonas após a intervenção que uma empresa da especialidade realizou no decorrer da semana. Tratava-se de uma necessidade evidente numa das principais vias de acesso à cidade de Tomar, cujo perfil estreito no interior da localidade obriga a respeitar a velocidade recomendada. Tratou-se de uma obra da responsabilidade do município, em linha com as intervenções decididas no âmbito da Comissão Municipal de Proteção Civil relativamente aos pontos negros de circulação rodoviária no concelho. Recordo-se que estas intervenções têm incluído igualmente a colocação de piso antiderrapante e de rails de proteção em diversos pontos da extensa rede de mais de 500 km de estradas que a Autarquia de Tomar tem a seu cargo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começa na próxima segunda-feira o 9º Festival de Percursão, o Tomarimbando. A iniciativa tem um formato idêntico ao de anos anteriores, com a realização de vários cursos práticos que vão decorrer todas as tardes no auditório do Instituto Politécnico de Tomar. O concerto de abertura vai realizar-se às 21h30 no Cineteatro de Tomar, com a presença do grupo profissional Simantra e a banda da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Como disse a Hertz, Bruno Graça, o Presidente da Sociedade, o festival abre espaço à realização de um concurso internacional de caixa, a que se junta, assim, este ano ao segundo concurso internacional de marimba.
O 9º Festival Internacional de Percussão, Marimbando, tanto vai decorrer da próxima segunda-feira, dia 20, até o dia 23 de julho. O esquema não difere muito das edições anteriores, a não ser ter abrir, digamos, espaço para mais um concurso internacional, portanto, que o ano passado fizemos o concurso internacional de marimba e este ano vamos fazer o segundo concurso internacional de marimba e o primeiro concurso internacional de caixa. Portanto, para além deste concursos, internacionais abertos, portanto, jovens músicos, os músicos, portanto, quer estudantes, quer profissionais, que sim, que eu, portanto, o ano passado, com a Marimba, e este ano alargamos para a Caixa, vamos continuar a ter, portanto, os workshops, que correm nos dias 22, 23, 24, 25 e 26, portanto, orientados por professores de renome internacional, alguns dos que vêm atuar nos concertos profissionais. Estes workshops decorrem no auditório do IBT, do profissional à tarde, portanto, todas as tardes. Os concursos de marimba e de caixa, a competição, portanto, de marimba decorre nos dias 20 e 21 e a competição de caixa em 23 e 24.
Como refere Bruno Graça, o Tumarimbando 2015 divide-se este ano entre os concertos com as escolas de música de vários pontos do país e também os concertos profissionais a realizar no âmbito deste nono Tumarimbando.
22 a 26, portanto, ao longo da semana, vão decorrer concertos com escolas de música, portanto, escolas de música de alguma maneira cobrem todo o território nacional, portanto, vindo de todo o território nacional. E, finalmente, há os concertos profissionais, portanto, 5 concertos profissionais, 6 concertos, aliás, profissionais, que começam no dia 20, em que vamos ter uma novidade também em termos do Festival Internacional de Percussão, que é a Banda Filarmónica da Golden Pies, de alguma maneira, semelhante àquela que aconteceu esta semana com a Tita de Vila, irá, portanto, atuar e acompanhar, digamos assim, um grupo profissional que é o Cimandra, que já esteve em edições anteriores do Festival Internacional. Portanto, na segunda-feira, o concurso de abertura, portanto, terá a atuação do final de Cimandra, que será acompanhado, portanto, pela banda da Sociedade de Amor do Golden Pies. Todos estes concertos profissionais são no Cine Teatro Paraíso, aqui também, em Marte. Os bilhetes destes concertos estão à venda na Sociedade de Amor do Golden Pies como tem decorrido em anos anteriores, que é um aumento significativo de número de público, portanto, eu penso que este ano vamos ter, aliás, o programa com os artistas que vão estar presentes, aponta para que, efetivamente, os concertos vão ter grandes resistências e estamos bem convencidos que na próxima sexta-feira o Cine Teatro se vai esgotar para ver, portanto, a atuação do Cimandre mais a banda da Golden Pies.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, presentemente a assinalar 2 anos de atividade, promove amanhã, sexta-feira, um jantar solidário que visa recolher fundos destinados às atividades da Associação, em concreto para a urgente requalificação da sua sede, a antiga escola de Torre, que necessita de obras. A ERTS esteve à conversa com Ruth Galvão, da direção desta associação, precisamente sobre os objetivos desta iniciativa para a qual estão abertas inscrições.
O jantar realiza-se também para comemoração do 2º aniversário da fundação da associação e tem como base a angariação de fundos para a reestruturação da sua sede, para a aquisição de materiais necessários para dar início a algumas atividades na associação com os seus doentes, que tínhamos ideia a partir de setembro, dar início a algumas dessas atividades. Esta sede resultou de um contrato de comodato cedido pela Câmara Municipal de Tomar. Aliás, podemos comemorar o nosso primeiro aniversário com esta cedência da sede. Portanto, fomos abençoados pela cedência de uma das muitas escolas de lutas do Conselho de Tomar. Foi-nos cedida então a escola básica da Torre, Só que, como todas as escolas devolutas, portanto, ela encontrava-se em alguns maus tratos. Já percebemos algumas obras de recuperação, não é? Como a limpeza, como a pintura do espaço, só que, de facto, necessitamos ainda da recuperação dos sanitários, da cozinha e a aquisição de alguns materiais necessários ao funcionamento da sede. Para participar no jantar, basta ligar para se inscrever ou para o número de telefone 916809626 ou então fazê-lo através do e-mail da associação, que é associaçãosaudementalmesmotejo@gmail.com.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começa hoje na Sertã, numa organização do município, a 5ª edição do Festival de Gastronomia do Maranhão. O Sertã, que ali decorre até ao próximo domingo, tem previsto na abertura, hoje, às 18 horas, a presença do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva. O destaque vai para a presença dos produtores tradicionais desta região do país, com o típico maranho. Na Alameda da Carvalha, espaço onde decorre o festival gastronómico, podem ainda ser apreciados outros produtos da região, como o famoso bucho recheado. A doçaria regional marca também uma forte presença no certame, com os cartuchos de amêndoa de Sernaz do Bom Jardim, merendas doces, entre muitos outros. O Festival do Maranhão tem, uma vez mais, um conjunto de iniciativas a ele associadas, nomeadamente os concertos musicais, todas as noites, até domingo, com destaque na abertura para a presença da fadista Cuca Roseta nesta quinta-feira, pelas 23 horas. E assim terminamos. Vamos então ficar por aqui. A informação regressa à antena da Hertz quando forem, a 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.